E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo. Esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, onde a gente vai falar sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. No episódio de hoje, eu estou aqui com uma enfermeira, estou aqui com a Valesca Perdigão. E aí, Valesca, tudo bem?
Oi, David, tudo bem? Oi, pessoal.
Tudo ótimo, ainda mais agora, porque eu sei que sua história tem muita coisa legal, cheia de nuances, e as pessoas também vão curtir muito, aprender um pouco mais sobre você e sobre a profissão também. Então é isso, Valesca, vem pra cá, me conta, fala pro pessoal quem é você e o que você faz.
Pronto, eu sou Valesca, né, como o David já me apresentou, sou enfermeira. Hoje me considero enfermeira intensivista, né, porque trabalho na UTI já há um ano. Mas a minha pós-graduação é obstetrícia e já pretendo iniciar aqui a pós-graduação também de intensivista, que é de UTI.
Você lembra quando foi a primeira vez que você falou, eu sou enfermeira?
Ah, foi... Ixi, bem lembrado, eu acredito. Porque assim quando me formei foi bem difícil arrumar um emprego mesmo, né? Então eu fiquei como preceptora e professora nas escolas técnicas durante um ano e meio. Então, às vezes a gente não considera esse ramo, não sou enfermeira porque eu não estou na assistência, sabe? Então, acho que quando eu falei eu sou enfermeira foi quando realmente eu entrei dentro de um hospital. O que, sim, não tem nada a ver. Acho que a enfermagem, ela te dá vários caminhos, várias possibilidades, sabe? A docência é uma, a assistência é uma, a gestão é outra. Enfim. Vários caminhos, então hoje eu já era enfermeira desde então. Acho que já era enfermeira desde o meu primeiro semestre, sabe? Vendo assim, meu passado, olhando para trás.
Massa. Então, assim, vamos falar sobre outra lembrança. Me fala qual que é a primeira lembrança de escola que você tem. Primeira coisa que vem quando pedem para você falar sobre tua escola.
Quando eu lembro de escola, eu lembro justamente de caminhar, né? Porque era um pouquinho distante. E nesse meio caminho eu já pegava outros amigos. E era isso, tinha esse vínculo mesmo, sabe? E também de um esperar pelo outro, mesmo se a gente não estudasse na mesma turma, mas de um esperar para justamente não vir sozinho esse caminho.
É quase um trem passando, né? Que passa em uma casa, pega uma pessoa, passa em outra, pega outra.
Tinha gente que é de cargueiro, viu?
Sim, tinha sempre essa conexão, né? Esse link entre os amigos, muito massa.
Sempre. Tipo, os mais novos, que a gente sempre, na mesma rua, estudava várias pessoas na mesma escola, né? Então, quem era mais velho tinha que esperar. E independente, se a pessoa não era da tua família, não. Era o teu vizinho, enfim, e você esperava. Então, tinha muito isso.
Massa. Como que foi para você fazer a opção pela carreira de enfermagem? Foi fácil para você decidir isso no ensino médio ou não?
Foi. Eu acho que ela foi meio que natural. Eu já cresci com histórias, né? Porque aí eu perdi meu avô. Eu era pequeno, tinha 6 anos. E eu já tinha uma conexão muito boa com ele, porque... Até os meus 6 anos de idade, eu morei junto com meus avós, né? Meus pais e meus avós. E ele já estava debilitado, enfim. E meu avô, ele é enfermeiro. Ele é enfermeiro, ele é de Manabuiú. Então, ele tinha, assim... Ele era aquele enfermeiro super ativo, sabe? Inclusive, o posto de saúde de lá, né? A unidade básica é em homenagem a ele, que é Jasson Maia Perdigão. Aí eu sempre ouvia as histórias, enfim, de como ele ajudava as pessoas. Lógico que isso diretamente me influenciou, mas eu sou a única também da família na área. As outras são completamente diferentes. Então, acho que isso vem muito dele. Pode ser, sei lá, até genético. Mas foi bem natural para mim escolher a área da saúde.
Massa. E como que foi para tua família quando você falou que queria seguir essa área?
Ah, minha avó disse que ele ia ficar logo muito satisfeito lá no céu, aquela coisa toda, né? E meus pais sempre apoiaram. A gente não vem daquela família cheia de recursos, né? Mas uma coisa que eu sempre tive foi apoio. O que eu decidisse, independente do que fosse, os meus pais estavam ali para me apoiar.
Show. Me conta como que foi para você fazer vestibular para essa área, porque... Imagino que seja uma área também muito concorrida, né?
Muito, muito concorrida. No tempo, não, a gente não tinha essa vibe agora do Enem, que é o SISU, tudo unificado, né? Eram as universidades separadas mesmo. Então, eu tentei. Assim, quando eu terminei o ensino médio, eu passei em Química no Cefete, mas não quis cursar, que eu me arrependo. Mas, enfim, já perdoei a Valesca do passado. Mas entrei num cursinho pré-vestibular, justamente para tentar se preparar, porque a gente que vem da escola pública, a gente vem cheio de lacunas para preencher, coisas que cobram no vestibular que você. Isso aqui eu nunca nem vi. Então fui pro cursinho pré-vestibular. E lá eu tentei, gente, eu acho que umas 4 vezes vestibular, foi poucas vezes. Mas ou eu ia para a segunda fase e não passava, e assim ia, né? Aí aconteceu que no meio desse caminho meus pais se separaram e eu precisei trabalhar. Aí foi quando eu comecei a trabalhar e continuava pagando um cursinho, mas eu já estava meio que saturado, sabe? Eu acho que as coisas não estavam assim, guinando. Aí eu falei assim, não, vou dar um tempinho em relação a tentar vestibular, fazer as provas. E comecei a fazer um curso técnico de laboratório, né? Que é análises clínicas. E aí começou a caminhar as coisas, entendeu? Começou a entrar um pouquinho mais nesse mundo da saúde mesmo.
Então você tipo desacelerou um pouco para poder engatar a segunda ou terceira marcha mais para frente.
É, tipo isso. Com muita dor no coração, porque naquele tempo eu tinha uma ideia. Não, eu tinha que fazer, eu tinha que passar. No vestibular numa faculdade pública, sabe? Numa universidade pública, porque só assim que ia funcionar. Eu estava muito só naquele caminho, só naquele caminho, só enxergava aquilo, entendeu? Então, quando eu decidi não tá dando certo por tudo, né? Questão financeira e tal, até uma cobrança, eu não digo nem dentro de casa, não. Meus pais são muito de boas, eu sei, graças a Deus, mas. Pela sociedade, eu já estava com o quê? 20 anos e ainda não estava no mercado de trabalho, então eu tinha essa cobrança, acho que da sociedade minha também, principalmente. Então eu meio que tive que cortar esse caminho, que eu só enxergava esse, né, por enquanto, e cursei aí o técnico de laboratório.
O que aconteceu na tua vida para que você enxergasse outras possibilidades de caminho para chegar até a enfermagem sem ser ensino médio e enfermagem para você seguir esse curso técnico?
Primeiramente, o que eu encontrava ali, né? A situação que estava na minha vida, que eu precisava ter dinheiro. Primeiramente, era isso. E segundo, os outros caminhos foram realmente os meus amigos, né? Eu tenho uma rede de amigos maravilhosos. E através dos exemplos deles, eu fui pensando: por que não? Por que não tentar prestar vestibular numa faculdade particular, tentar um FIES, se conseguir, foi. Se dá certo para todas as pessoas, por que que não vai dar certo para mim? Aí foi que eu comecei a enxergar as outras possibilidades, sabe? Os outros caminhos, que não só fazer tal universidade, tal coisa, seria somente aquilo. Então, me decidi, me aventurei mesmo, né? Fui tentar o vestibular particular, passei e consegui a bolsa do FIES.
Chegou no curso com uma expectativa e lá mudou completamente do que você achava que seria ou não?
A faculdade ela estava iniciando o campus, né? Então, assim, a gente era a única turma. Então, assim, foi um ambiente muito acolhedor, porque era uma escola. Então, durante o dia funcionava a escola normal e durante a noite ficava a faculdade. Então, eu só tinha uma turma de enfermagem e uma turma de biomedicina. Então, meio que todo mundo se conhecia, todo mundo já se tratava pelo nome do porteiro, da tia da cantina, enfim. Então, assim, a princípio foi muito acolhedor para mim. E eu já tinha muita certeza até do que eu ia fazer após a faculdade, sabe? Eu vou seguir a saúde da mulher, enfim.
Mas desde o começo da faculdade você já tinha isso em mente?
Já sabia que eu queria saúde da mulher. Só para voltar um pouquinho aqui no tempo, fiz o curso lá de laboratório, né? E entrei, consegui um emprego justamente em um laboratório de análises clínicas, mas era um laboratório que funcionava para uma funerária. Foi aí que eu consegui, que eu sei, foi aonde que eu, como é que eu posso dizer? Foi aonde que minha bagagem se encheu de como eu devo tratar o cliente, sabe? Foi aqui. Aqui que eu aprendi a como lidar com o cliente. E nesse meio tempo, minha gente, além de ser laboratorista, estava lá vinculada à funerária. Quando tinha bico, eu ia maquiar defunto. Eu ia ajudar. Eu ia ajudar o médico legista a aplicar o formol. Enfim, então a gente ia fazendo essas coisas. Ou então acompanhava o próprio velório para dar uma assistência lá, verificar uma pressão. Enfim, caso alguém passasse mal, entendeu? Dar uma água.
Ah, entendi. Quando você fala que trabalhava numa funerária, mas no laboratório que prestava serviço para funerária, você fazia. O que que você fazia? Porque o teu cliente não era pessoa falecida, né? Ou era?
Não, não. É porque assim, o laboratório só funcionava pela manhã, entendeu? Então eu ficava de tarde para entregar os exames. O laboratório funcionava o quê? Eu fazia coleta de sangue, recebia os materiais, entendeu? E tinha esse contato com o paciente, verificava sinais vitais. E também quando tinha atendimento de ginecologista, eu também auxiliava o ginecologista, né? Eu acho que esse interesse muito daí veio por eu já entrar na faculdade, já sabia que eu queria só ajudar a mulher, entendeu? Aí à tarde eu ficava meio com esse tempo livre, que eu ficava só para entregar os exames. E a funerária, muitas das vezes, ela chamava, entendeu? Nesse meu tempo livre, tipo, quando precisava de alguma coisa, porque era praticamente uma coisa só, porque a funerária, ela oferecia todo o serviço de funerária, né? Mas gente mal também tinha essa clínica para cuidar da saúde dos clientes delas, entendeu?
Ah, entendi. O que é que você faz hoje?
Hoje eu sou enfermeira, trabalho em uma UTI aqui do Hospital de Fortaleza. Trabalho hoje numa UTI Covid. Estou na linha de frente já há um ano. Exatamente há um ano da pandemia, né?
Nossa, como é que tá sendo isso para você?
Aí aqui entra toda a saga, né? Eu me formei e tinha essa dificuldade de arranjar o primeiro emprego, porque exige aí uma experiência de pelo menos 6 meses, e os estágios da faculdade não contam como experiência. Aí fiquei na docência, né, para o pessoal do nível técnico, durante 1 ano e meio, e tentando aí, residência, ou os concursos, ou seleções que apareciam. Ok, então ano passado, em março do ano passado, eu fui contratada para uma maternidade, né? Já que eu fazia pós-obstetrícia. E comecei a trabalhar nessa maternidade. Foi quando estourou tudo de pandemia e tal. Então, como os novos contratados ainda estavam ali, já tinha muita gente para ser treinada na maternidade, o que foi que eles fizeram? Era um hospital particular. Eles pegaram esses novos contratados e colocaram no hospital deles de referência, que seria um hospital de atendimento de emergência do Covid deles, né? Então eu fui ali na cara e coragem, minha gente, sem saber. Não é que não é sem saber de nada, mas para quem é novato, uma rotina de hospital é muito diferente de uma coisa para outra. Eu vim numa vibe de obstetriz e saúde da mulher, gestante, criança. E eu ia me encontrar com um paciente clínico, um paciente que podia ter tudo no mundo, entendeu? Menos. Podia ser um gestante, mas ali ia ser uma caixinha de surpresa para mim. Então eu fui para emergência. Para uma emergência de um hospital particular, Covid. E foi um caos assim na minha vida. Todo dia eu saía chorando. Porque era um ambiente muito estressante para todo mundo, porque tudo era novo. Faltava também a questão de organização, sabe? Mas porque, por ser tudo novo, a gente não sabia exatamente o que fazer. Seria um padrão, como se tem para tudo na saúde, entendeu? Para tudo na saúde, para qualquer atendimento, existe um padrão. E para o Covid estava tudo muito novo. E todo dia eu saía chorando. Não tinha um dia, mas eu voltava lá novamente. E assim foi. fiquei 4 meses na empresa, né? E nesse espaço de tempo, eu recebi a oportunidade de ir para uma UTI COVID. Gente, UTI é o máximo da assistência, né? Porque você está com um paciente grave e você precisa estar ali para ele. E fui, né? E foi aí que tudo meio que desabrochou. Outra vez, né? Outros caminhos, a vida apresentando outros caminhos, e eu ainda bitolada da saúde da mulher, obstetrícia. Fui para UTI. E uma UTI do SUS, que vale lembrar essa diferença aí. Então, eu passei 4 meses, no hospital particular, e desisti. Entreguei a escala, né? Porque realmente era um ambiente que não me fazia bem. Eu não estava conseguindo fluir. E eu via já que eu não tinha uma perspectiva de crescimento. Então, fui lá para. Apostei todas as minhas fichas nessa unidade, né, de terapia intensiva, do SUS. E lá foi onde, eu me desabrochei como enfermeira mesmo, real oficial. Porque aí agora eu vou levantar a bandeira pro SUS. Porque eles preparam você, sabe? Eles te dão. A gente tem todos os pacientes críticos ali, necessitando de tudo, de todo cuidado, mas eles te dão suporte. Eles te dão treinamento, eles te dão, materiais. Então, foi aí que eu decidi que era ali que eu deveria ficar. E estudava muito em casa, tá? Chegava, tinha coisas que eu não lembrava mais, então corria pro meu querido Bruno, né? E estudava, estudava, estudava. E nesse meu tempo eu fui meio que me destacando, e hoje eu sou diarista na UTI, né? Eu tenho uma escala fixa e eu sou uma das enfermeiras que passa caso com a visita multiprofissional. E é isso. Essa loucura aí. Mas, assim, em relação ao profissional, foi um crescimento, assim, absurdo, sabe? Um absurdo mesmo.
Assim, você acha que você teve um crescimento muito grande nesse último ano, principalmente por conta dessa pandemia?
Muito, total, total. Logicamente que é muito mais difícil você crescer profissionalmente no meio de uma pandemia, principalmente você que não vinha com tanta experiência, entendeu? Minha experiência estava na docência, e eu fui para assistência, assim. A Deus dará, né? Mas como eu tive esse suporte lá na lá na UTI, eu consegui me aprimorar, entendeu? Eu consegui ver aonde eu tava, onde era mais fraca, para eu conseguir chegar em casa e estudar um pouquinho mais aquilo. E eu vi o que é que eu tava sendo forte ali, que aqui tava muito vivo ainda na minha memória, que eu conseguia colocar na minha assistência. E com isso eu fui me aprimorando. Logicamente que é muito mais difícil você crescer profissionalmente no meio de uma pandemia, porque é muito mais punk, sabe? Tem um peso emocional, tem uma sobrecarga de trabalho imensa, tem uma responsabilidade que é, independente de ser pandemia ou não, ser enfermeiro, tem uma responsabilidade gigantesca. Então. Mas se eu ver por esse lado, sobre o meu crescimento profissional, foi ímpar para mim, sabe? É tanto que os meus colegas brincam assim: essa daqui é criada na pandemia, ou seja, nada, o que vier já é muito tranquilo para mim.
Como que você acha que aquela Valesca de 20 anos olharia para essa Valesca agora de 30 anos e qual seria a avaliação dela?
Ah, meu filho, ela ia ter orgulho, viu? Ela ia ter orgulho. Logicamente que em toda caminhada a gente começa a desistir, lógico. Vem questão pessoal, vem questão financeira, enfim, vem mil coisas. Você acha que não vai dar conta, né? E é isso, acho que simplesmente eu olhei pra frente, vi todos os caminhos que a vida me deu e agarrei da melhor forma, entendeu? Então. Ela com certeza olharia com orgulho, muito orgulho. Porque tá tipo assim, eu tô no caminho certo, tô fazendo o meu caminho, tendo alguns tropeços, mas levantando e seguindo, com certeza com muito orgulho.
Nossa, já li algumas avaliações de gente que de outras enfermeiras e outros enfermeiros que recebem uma pergunta e que é uma pergunta que não é muito legal de se fazer. E eu queria saber de você o que que você acha disso. Se alguém já te perguntou, Valesca, você já pensou em fazer medicina? Porque as pessoas acham que é um passo, né? Primeiro você faz enfermagem, que enfermagem é sim abaixo de medicina, é isso que as pessoas acham. E eu queria saber o que que você acha disso.
Não, isso quem nunca, né? Quem não é acadêmico, quem não é enfermeiro que já ouviu essa pergunta. Eu sou tranquila, assim, porque é uma questão muito mais cultural, sabe? Porque a gente vê o médico, sempre viu o médico como o detentor de todos os saberes, entendeu? Então, sempre vê aquela figura muito de o herói que sabe tudo, que vai me. Enfim, então a gente meio que esquece de todos os outros profissionais que fazem com que o paciente se recupere. Porque, gente, a gente tem que pensar o quê? Não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o fisioterapeuta. Existe uma equipe multiprofissional fazendo com que esse paciente ele se saia daquela situação crítica, que é da onde eu estou, né? Estou falando aqui da minha vivência. Para ele sair de alta hospitalar. É uma série de profissionais. Não é o único só profissional que vai conseguir fazer isso, não. Até porque não tem como, a gente não dá conta. Então, é um lance meio que cultural mesmo, sabe? E também outro fator é a falta de informação. Que as pessoas acham que tem o lance de confundir, né? Tu é enfermeira ou tu é técnica? Ou enfermagem tem curso de graduação? Eu já ouvi isso e eu fiquei pago, gente, tem, pelo amor de Deus, 5 anos. 5 anos ralando, estudando muito, tanto quanto médico, entendeu? Então, eu recebo essas perguntas muito de boa, porque normalmente eu recebo de pessoas mais velhas. Então, aí eu tento refletir que é na cabeça dela, que quem sabe tudo é o médico.
Massa. Me fala qual é o próximo passo da sua vida profissional? O que é que você imagina da Valesca daqui a 5 anos?
Eu me vejo com algo meu. Ainda eu não sei exatamente, mas eu me vejo com algo meu mesmo. Ou atendendo home care, ou com algum serviço que eu possa estar prestando para o hospital, enfim. Porque a gente tem essas possibilidades, né? Agora eu vou iniciar a minha pós de UTI, né? Então me vejo muito mais intensivista hoje do que como enfermeira obstétrica. E como a nossa vida de experiência, mesmo no campo da assistência, pode mudar o que eu passei, o que eu pensei assim por 5 anos. Eu sempre pensei, não, sou enfermeira de unidade básica, sou enfermeira de obstetrícia e saúde da mulher. Mas, com todo esse contexto de pandemia, de experiências, eu sou apaixonada por ser enfermeira intensivista. Então, não que isso vá anular a Valesca ser enfermeira um dia obstétrica, caso surja uma oportunidade. Não, não é isso. O que é que eu percebo disso? Eu percebo que hoje eu sou enfermeira e se eu me apaixonar, vamos supor, por nefrologia, né, que é o cuidado com os rins, se eu me apaixonar por infectologia, que é o mundo do momento, né, eu vou ser boa, sabe? Porque eu acho que eu consigo meio que navegar por todas as especialidades da enfermagem. Logicamente, aquelas que eu vou conseguir ter mais afinidade, eu vou desenrolar melhor. Mas eu considero isso. Eu vou ser boa onde eu decidi ser.
Nossa, vai sim, sem a menor sombra de dúvida. Antes da gente chegar nas dicas que eu sei que você separou, eu tenho uma última pergunta. Você já trabalhou nas duas fases de um ser humano, na primeira fase, que é o nascimento, e na última fase, que é morte. Como é que você lida com esses dois momentos, quando você vê um bebê nascer na parte da obstetrícia e quando você vê um paciente seu morrendo por causa de Covid, por exemplo?
Logicamente que a assistência na obstetrícia ela é um pouco mais leve, né? Porque a gente tem uma tendência de ter muito mais sucesso, lógico, aquele bebê sair vivo, aquela mãe sair bem, enfim, aquela família tá ganhando um novo membro, então você tá participando de um momento ímpar. Então, assim, o plantão em si é muito mais tranquilo, né? Quando você vai para uma UTI, tudo é mais tenso, porque aquele paciente ele depende 24 horas de você. E nem sempre o plano terapêutico ele pode falhar e esse paciente ele não pode te dar as respostas que você queria que ele desse. E vale ressaltar aqui que UTI, a gente sempre tem essa impressão que é sinônimo de morte, né? Mas pelo contrário. Quando a gente tem um paciente de UTI, é porque ele requer uma assistência 24 horas de uma equipe multiprofissional. Então, esse paciente, ele requer de mais cuidados. Isso não quer dizer que ele está à beira da morte. Consequentemente, é um plantão muito mais puxado, assim, mentalmente, sabe? Porque você vem com a sobrecarga daquele paciente, você sabe que tem uma família esperando por ele, torcendo com aquela reabilitação. E eu acho que é muito mais um peso mental, sabe? Que eu consigo, assim, dimensionar.
E você tinha me falado no começo do episódio que você tinha um conselho para as pessoas que querem começar nessa área, né? E aproveita esse momento também e dá alguma dica que você tem para quem está começando, quem está estudando, enfim, quem está pensando em entrar na área da enfermagem.
Eu sei que às vezes a gente sai já da faculdade com, ah, eu quero tal especialidade. Mas tentem, antes de começar qualquer pós-graduação, tentem, se vocês conseguirem, se o mercado ajudar, tentem ir para o campo mesmo, sabe? Tentem ir para assistência, para ver se realmente é aquela área que vocês gostam. Não para vocês estarem gastando, quem sabe que a nossa área, os cursos são caríssimos. Para vocês gastarem 2 anos pagando um curso super caro e vocês vão aproveitar lá no futuro. Então, primeiramente, a minha dica é essa: sai da faculdade, cara e coragem, vai para assistência, vai ver se aquilo mesmo é o que você quer. E depois entra numa pós ou tenta residência, que é o grande jogo, que eu acho que para mim, residência vai ser o grande diferencial. E tenham sempre, sempre. O Brunner, né, que é o nosso livro, com certeza quem está saindo da graduação conhece, que é o Manual de Enfermagem Médico Cirúrgico, que é o do Brunner, que é o nome do autor, que a gente já chama carinhosamente de Brunner. Andem com ele, para cima e para baixo, principalmente quem está na assistência clínica, que pode esperar qualquer tipo de paciente, esse paciente pode ter uma disfunção renal, respiratória, cardíaca, pulmonar, neurológica. Vocês vão encontrar tudo no livro, principalmente para nossa assistência, né? Os nossos cuidados. Tá lá tudo descrito, tudo bonitinho, minucioso, e ele tem me ajudado muito, muito mesmo.
Perfeito. Agora fala para as pessoas como que as pessoas conseguem te encontrar caso elas queiram trocar uma ideia contigo sobre a profissão, tirar alguma dúvida, conversar e tal.
Pronto, vocês podem me encontrar no Instagram. Meu nome é Valesca Perdigão, certo? A marca mesmo, assim. Mentira, não é marca não, mas é Perdigão. Valesca Perdigão. Vocês podem ir lá. De vez ou outra eu compartilho as minhas vivências, que eu consigo os êxitos lá na UTI. E a gente pode trocar ideias.
Show de bola. Para você que tá ouvindo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links que a Valesca citou. Eu vou deixar o perfil dela no Instagram, também vou deixar os links de literatura que ela sugeriu para todo mundo. Beleza? Valesca. Então é
Oi.
isso, a gente está se aproximando do final. Quero agradecer você do fundo do meu coração por ter topado conversar. Espero muito que você tenha curtido tanto quanto eu e que você possa ajudar outras pessoas com inspiração para poder seguir na carreira ou até começar na carreira. Muitíssimo obrigado.
Ai, eu amei também participar. Eu tava nervosa, mas deu certo. A conversa fluiu. Espero de verdade que esse podcast possa chegar e outras futuras enfermeiras e enfermeiros por aí.
Show de bola. Muitíssimo obrigado, Valesca. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Valesca.
Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.